Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje.
Peter Alex Keller nasceu no dia 17 de dezembro de 1970. Ele era um homem norte-americano e não foram divulgadas muitas informações sobre a sua história de vida. Através de alguns vídeos que a sua esposa Lynette gravava e postava no YouTube, dá pra saber um pouco sobre como os dois se conheceram. A Lynette era natural da Califórnia e se formou em 1989 pela Aloha High School em Oregon. Ela relata em seus vídeos que ela e o Peter se conheceram enquanto estavam no ensino médio, e num primeiro momento ela não estava muito interessada nele. Eventualmente eles começaram a se aproximar e se tornaram melhores amigos. Peter conversava com Lynette sobre sua vontade de se casar e constituir uma família, mas para ela o casamento nunca foi um sonho. A irmã da Lynette gostava do Peter e percebia o grande interesse que ele tinha por ela, então ela incentivou a Lynette a dar uma chance para ele, dizendo que ela se arrependeria se não o fizesse. Então ela dá uma chance para ele e eles começam a namorar. Depois de um mês namorando, o Peter já falava em casamento e a Lynette sempre dizia que não era algo que ela queria. Quando eles completaram 3 meses namorando, o Peter tocava no assunto com mais ênfase e a Lynette continuava a negar seu interesse em se casar. Pouco tempo depois disso, ele efetivamente fez o pedido e a Lynette aceitou. Juntos, o casal teve apenas uma filha chamada Kaylene, que nasceu quando ambos tinham por volta de 23 anos de idade. Na época, o Peter trabalhava consertando computadores na Solar Systems em Preston, Washington, e por conta de uma condição médica, a Lynette não podia trabalhar em tempo integral. Por conta disso, ela passava seu tempo fazendo artesanato e scrapbooks, que era algo que o Peter incentivava. Outro hobby dela foi o que eu citei pra vocês, né? Os vídeos pro YouTube. Ela adorava gravar vários vídeos no estilo vlog, então ela mostrava como era o dia a dia dela, sua rotina, os artesanatos, seu cachorro.
I am a very shy person, and doing these videos really helps me open myself, because I figured if somebody doesn't want to watch it, then don't watch it. I'm not forcing you to. So these videos really help, and he really helped me.
Ela também fazia e vendia flores de papel na internet, e era uma coisa que o Peter sempre ajudava, então ele dava dinheiro para ela continuar sustentando esse hobby. A Lynette acabava indo também em algumas feiras locais na cidade, onde ela podia mostrar, né, o trabalho que ela fazia de artesanato. Então, nessas feiras, ela conseguia vender um pouco dos scrapbooks que ela fazia, o que acabava ajudando na renda da família. Nos vídeos ela conta, né, sobre a vida dela, sobre o artesanato, e que era um hobby que ela gostava muito, e que o marido dela apoiava muito, que ele sempre comprava material para ela, e ele apoiava tanto que ele fez um quarto na casa dedicado só para isso. E aí, já na adolescência, a filha do casal também gostava muito de gravar vídeos, então ela sempre gravava momentos deles. Em 2012, a Kaylene tinha completado 18 anos de idade e tinha acabado de se formar no ensino médio. No outono daquele ano, ela começaria a frequentar a Bellevue Community College, que fica em Washington. Então, ela estava se preparando para isso, né, para começar a faculdade. E ela também estava namorando já fazia um ano. A Kaylene apresentava interesse em preservação ambiental e tecnologia de jogos, além de, claro, em câmeras também, como eu falei para vocês, ela também gostava de ficar filmando alguns momentos da sua vida. Nessa época, a família Keller morava em um estacionamento de trailers em North Bend, Washington. A família aparentava ser harmoniosa e feliz. Porém, no dia 22 de abril de 2012, vizinhos do estacionamento de trailers escutaram o que acreditaram ser uma explosão e logo em seguida viram fogo na casa dos Keller. Os vizinhos ligam para o 911 e o departamento de bombeiros encaminha profissionais para o local por volta das 8h45 da manhã. Policiais também são enviados para a cena e assim que eles chegam, as chamas ainda estão muito altas, então eles precisam esperar que eles apaguem tudo para poder entrar na residência e tentar entender o que aconteceu. Dentro da casa, eles encontram os corpos da Lynette e da Kaylene, elas tinham morrido com um tiro na cabeça. Além delas, eles também encontram os animais de estimação da família, eles tinham um cachorro e um gato, e eles também tinham sido mortos a tiros. Além dos corpos, logo de cara, a polícia encontrou várias evidências de que o incêndio que tinha acontecido ali tinha sido criminoso. Então, na porta da entrada, eles tinham colocado algumas coisas, alguns móveis para poder bloquear a entrada. Ao todo, haviam 7 latas de gás espalhadas pela casa e uma delas estava derretida em cima de uma frigideira. Além disso, também foi encontrado um dispositivo explosivo feito em casa e muita munição. Todos os membros da família foram encontrados no local, exceto o Peter. Ele não estava em lugar nenhum. Então, a polícia não sabia se ele tinha fugido para se proteger ou se ele era culpado, tinha feito tudo aquilo e fugido. Mas, assim, logo no início, ele já foi considerado um suspeito. Os investigadores conseguiram os registros telefônicos dele e perceberam que ele não usou o telefone desde o dia 20, às 8h47 da noite. Então, o crime aconteceu 2 dias depois. Aí os investigadores começam a entrar em contato com familiares e pessoas próximas da família para tentar entender se alguém sabia alguma coisa. E eles conseguem conversar com o pai do Peter, que responde que não fala com o filho desde novembro do ano anterior. Eles também falam com o namorado da Kaylene, que responde que ele não conseguia pensar em nenhum motivo pro Peter ter cometido os crimes. Mas aí ele acaba lembrando de uma coisa interessante que a Kaylene contou para ele 2 semanas antes. Ela contou que o pai dela estava construindo um acampamento na floresta, que era meio que ele estava se preparando para o fim do mundo, e que o acampamento tinha nome, era Camp Keller. O namorado dela também contou que ele passava muito tempo com a família, mas que ele não costumava conversar muito com o Peter, mas ele se lembra de um momento em que o Peter quis mostrar para ele toda a coleção de armas que ele tinha, que incluíam diversas pistolas, rifle de grande calibre, incluindo um AR-15. E apesar das aparências, né, da família de ser uma família muito tranquila, muito feliz, a polícia conseguiu descobrir que o Peter era quem controlava todas as finanças da casa. Então, muitas vezes a Lynette tinha que pedir pro pai dela ou pro padrasto dela ajudar a pagar algumas despesas da casa. A polícia também descobriu que a Lynette teria dito para alguns familiares que o Peter guardava muito dinheiro para a família e que quando ele se aposentasse, provavelmente eles estariam milionários. Mas o que ela não sabia é que grande parte desse dinheiro que ele guardava para a família era, na verdade, para a construção desse acampamento, que na realidade era um bunker. Nesse ponto, a polícia deduziu que o incêndio foi causado de propósito para tentar destruir o máximo de evidências possível, ou todas as evidências da casa. Só que muita coisa ficou intacta, então eles conseguiram encontrar muita coisa lá dentro. Logo depois, um juiz aprovou um mandado de busca e os detetives puderam revistar a casa da família Keller. Segundo registros telefônicos, a Kaylene teria conversado pela última vez com seu namorado na noite de 21 de abril e tudo parecia bem. No mesmo dia, por volta das 9 da noite, a Lynette usou seu telefone pela última vez. Os investigadores conseguiram encontrar um notebook, um disco rígido, um computador, um HD externo, um telefone celular que eles acreditavam que era da Kaylene, 21 discos de mídia e um Xbox 360. Dentro de um dos discos rígidos, os investigadores tiveram acesso a várias imagens que puderam dar para eles uma pista do que tinha acontecido. Eles perceberam que, aparentemente, o cachorro da família sempre estava indo atrás do Peter, sempre andando junto com ele. Então, eles acreditam que o cachorro foi assassinado para que ele não mostrasse para os policiais o local onde o bunker ficava. Eles encontraram muitos vídeos no disco rígido, muitos mesmo, e eram todos feitos numa perspectiva de vlog mesmo, onde você pega a câmera, começa a filmar e começa a relatar o que você está fazendo. E muitos deles eram basicamente o Peter construindo o bunker. Então, basicamente, ele ficava conversando com a câmera, narrando o que ele estava fazendo e mostrando como estava a construção do bunker. Essas gravações começaram poucos meses antes da Kaylene se formar no ensino médio. Em 2012, o Peter tinha 41 anos e ele conta que ele ia para esse local na floresta onde ele estava construindo o bunker todo final de semana, ou sempre que o tempo estava bom, e ele passava cerca de 9 horas no local. E basicamente ele usava todas aquelas horas para construir o bunker e para colocar vários suprimentos lá dentro. Conversando com a câmera, ele também diz em um momento que ele não gostava muito de se filmar porque ele podia ver como as pessoas o viam. Ele também revela que o sonho dele na adolescência era construir uma casa embaixo do solo, onde ele simplesmente pudesse viver sozinho e não rodeado de pessoas. Nos vídeos ele mostra que ele levou diversos equipamentos para a floresta para que ele pudesse construir o bunker, então ele levou serras, pás, martelos, mas o bunker foi basicamente construído com recursos que ele extraiu da natureza próxima. O Peter encheu o bunker com suprimentos de comida, bebida, louças, produtos de limpeza e coisas que ele precisaria para poder viver de maneira mais confortável no local. Em um dos vídeos, ele revela que ele pretendia viver 10 anos na casa subterrânea que ele estava construindo. Dentro do bunker, ele mostrou que ele tinha um gerador de energia que ele conseguiu levar até lá. E utilizando uma lata de lixo de metal, ele conseguiu construir uma espécie de fogão a lenha e fez até mesmo uma chaminé para que a fumaça não ficasse concentrada dentro do bunker. Nos vídeos, o Peter demonstrava que ele não estava feliz com a sua vida, ele dizia que sua esposa sugava seu dinheiro. Ele também disse que o dia em que ele terá que fazer algo que ele não quer fazer estava chegando, mas ele nunca explica o que seria esse algo. Ele fala, entre aspas, estou chegando ao ponto em que apenas tento viver e pagar contas e viver como civil e trabalhar, isso me assusta. Na verdade, é mais confortável para mim pensar em viver aqui roubando bancos, farmácias, apenas pegando o que eu quero enquanto posso. Pelo menos isso seria emocionante. Esse vídeo específico, onde ele tem essa fala, foi gravado apenas 2 semanas antes do crime. O Peter demonstrava bastante inquietação durante as suas falas, o que posteriormente levaria os investigadores a teorizar que ele poderia estar sofrendo de um quadro severo de transtorno depressivo.
Well, it's about 2 weeks before we finally drop out of society, fully commit to this. This is probably going to be my last video till after that. I'm getting to the point where just trying to live and pay bills and live as a civilian and go to work. It just freaks me out. It's actually more comfortable for me to think about living out here, robbing banks, pharmacies, just taking what I want for as long as I can. At least it'll be exciting. It won't be boring.
Logo no início da investigação, encontrar o paradeiro do Peter era a prioridade da polícia. Porque esse bunker, né, como eu falei pra vocês, que ele construiu, ficava na floresta, mas a polícia não sabia qual era a localização exata, e eles precisavam encontrar o Peter. Pouco tempo depois do incêndio acontecer, eles encontram o carro do Peter no centro da cidade de North Bend, com as chaves dentro. Então, até aquele momento, não tinha nenhuma evidência de onde ele poderia estar, então os investigadores decidem ir até o trabalho do Peter para conversar com os colegas de trabalho dele. Os colegas informaram que o Peter tinha tirado o dia de folga e ele teria dito que ele poderia voltar no dia seguinte, dali uma semana ou nunca mais. A polícia também descobriu que ele tinha sacado $6.200 da conta da família recentemente. Ao que os investigadores sabiam, o Peter poderia estar fugindo, poderia estar em perigo, poderia estar no bunker, poderia estar em qualquer lugar. Como eles tinham encontrado, né, o disco rígido com todos aqueles vídeos do Peter, onde a maioria deles ele tinha gravado no bunker, falando sobre o bunker, eles acreditavam que era lá que ele estava, mas eles não faziam ideia de onde poderia ser. Em uma das fotos que eles encontraram, dá pra ver algumas montanhas no fundo, que são as Cascade Mountains. Um dos detetives conseguiu observar que na foto tinha uma linha de energia, então ele acreditava que aquele local poderia ser próximo do bunker. A polícia pede ajuda também para o Troy Choffey, que é um experiente rastreador e técnico em bombas do gabinete do xerife, que acreditava que o Peter poderia também estar perto de uma torre de água. Então, o Troy, junto de outra policial que tinha experiência em rastreamento, decidiram fazer algumas buscas a pé. Então, eles entram na floresta vestindo roupas leves e chapéus de chuva, tentando se passar por moradores locais que estavam fazendo uma trilha. Através de pegadas na floresta, junto com outras informações, como a visualização de fumaça saindo de um ponto específico da floresta e relatos de moradores locais que já teriam visto o carro do Peter no início da trilha de Rattlesnake Ridge, os investigadores conseguiram determinar onde o bunker estava. De maneira específica, os investigadores seguiram as pegadas deixadas na terra, identificadas como sendo de Peter por conta das folhas próximas estarem sujas. Isso indicava que aquelas pegadas teriam sido feitas depois da última chuva. A última chuva teria acontecido naquela noite. A informação foi transmitida às equipes através do celular, porque os investigadores temiam que o Peter estivesse usando um scanner e interceptasse sinais de rádio. Como ele mostrou em seus vídeos, ele levou diversas armas e munição para dentro do bunker. A polícia sabia que era muito arriscado simplesmente invadir o local. Com isso, assim que eles identificaram o local onde o bunker estava, dezenas de...
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Oficiais do SWAT de Seattle e do Condado de King se dirigiram até a montanha com os rostos pintados para se camuflarem. Foram 7 horas de caminhada até que estivessem a postos no local do bunker. Eles conseguiam sentir o cheiro de fumaça saindo de lá. No início da trilha de Rattlesnake Ridge, tinham dezenas de repórteres. Eles foram proibidos de transmitir notícias sobre o que estava acontecendo porque as autoridades imaginavam que o Peter provavelmente tinha um rádio e poderia sair atirando caso ouvisse que a polícia estava próxima de encontrá-lo. Em uma tentativa de fazer com que o Peter saísse do bunker, os oficiais da SWAT conseguiram colocar uma bomba de gás lacrimogêneo através de uma janela que ele tinha construído. Então eles começam a aguardar, achando que o Peter poderia sair a qualquer momento. 10 minutos se passam e ele não sai. Conforme o dia foi passando, começou a anoitecer, então um segundo turno da equipe de SWAT chega para substituir o primeiro. E eles ficaram lá esperando pelo Peter, mas ele não saía do bunker. Na manhã do dia 28 de abril, a equipe retornou e ficou a postos. Mais uma vez, a polícia recorreu ao Troy porque ele tinha muita experiência com bombas e explosivos. Então, tanto o Troy quanto outro técnico em bombas foram içados do helicóptero até o bunker, com longos cabos de explosivos em uma bolsa entre as pernas. Na noite anterior, os policiais tinham ouvido alguns estalos e acreditavam que o Peter poderia estar morto, mas não tinham certeza. O Troy precisou calcular quantos explosivos seriam necessários para estourar o teto do bunker sem que afetasse as outras partes da sua estrutura. Enquanto eles amarraram as cordas, os oficiais do SWAT jogaram uma câmera para dentro do bunker e conseguiram ver que o Peter estava sobre uma poça de sangue. Nesse momento, eles decidem explodir o teto do bunker e logo depois eles encontram o corpo do Peter no nível mais baixo do bunker. Eles não tinham noção que o bunker era tão grande assim, que ele tinha níveis, então ele estava no nível mais alto quando ele atirou em si mesmo, só que aí o corpo dele caiu para o nível mais baixo. Com isso, eles percebem que ele estava morto desde o dia anterior, dia 27 de abril. Nesse momento que as autoridades descobriram que o bunker era enorme, que ele tinha 2,5 níveis e cerca de 6 metros de profundidade. O Peter teria trabalhado na construção daquele bunker por cerca de 8 anos. Um caderno do Peter foi encontrado e esboços de 2003 mostravam um bunker e incluíam as anotações dele, nas quais ele falava sobre como ele queria um espaço de laboratório para estudar vírus. O Peter havia feito um corte gigante em forma de ferradura na lateral da ravina, perfurando a rocha em alguns lugares. Foram derrubadas árvores de quase 40 centímetros de diâmetro e elas foram cortadas longitudinalmente com uma serra elétrica. Peter utilizou grandes parafusos para juntar essas placas de madeira e construiu uma espécie de cabana subterrânea. O nível inferior do bunker era um corredor longo e estreito onde ele guardava garrafas de água e Coca-Cola. Elas foram alinhadas cuidadosamente em prateleiras. Também encontraram feijão e cevada estocados e pacotes de silicone para evitar a umidade. O Peter também guardava um balde cheio de doces. Além do gerador de energia, também tinham canos de PVC para trazer água e sacos Ziploc para manter seus suprimentos secos. Haviam caixas e caixas de munição, bem como um arsenal de armas. Também foram encontrados recipientes de combustível dentro do local. O Peter possuía binóculos e também uma grande mira telescópica. Foram coletadas mais de 120 evidências dentro do bunker, que foram estudadas na esperança de entender o motivo para tudo aquilo. Nos vídeos que ele gravou, ele falava que sua fuga seria sua morte e ele estava bem com essa ideia. Ele sabia que em algum momento poderia ser pego pela polícia, mas não sabia o quanto isso iria demorar. Nessa altura, a polícia tinha concluído, então, que a Lynette, que tinha 41 anos, e a sua filha de 18 anos tinham sido mortas pelo marido, pelo Peter, e que ele tinha colocado fogo, né, no trailer deles de propósito para tentar destruir o máximo de evidências possíveis para que ninguém conseguisse ligar tudo isso a ele e que não conseguissem descobrir que ele estava, né, se escondendo dentro do bunker, que era onde ele, pelo jeito, queria passar o resto da vida, de forma isolada. Então, como o Peter foi encontrado morto, ele nunca passou, né, por uma interrogação da polícia, por exemplo, então tudo que eles tinham eram os vídeos que ele mesmo tinha gravado. Depois de ter investigado todo o local, o bunker foi limpo e colocado sob jurisdição do Departamento de Recursos Naturais do Condado de King e depois foi destruído. No dia 5 de maio de 2012, foi feito um serviço memorial em homenagem a Lynette e sua filha. O dinheiro que o Peter guardava foi eventualmente doado para uma bolsa de estudos da Fundação Seattle, que foi feita em homenagem e em memória das duas vítimas. Essa bolsa de estudos é usada para apoiar os estudantes que desejam frequentar um instituto de tecnologia, assim como a Kelene queria. Como eu falei para vocês, o caso foi solucionado, né? Então eles sabiam que quem tinha cometido o crime tinha sido o Peter, mas os motivos, a sua real motivação para o crime nunca ficaram exatamente claros. As únicas coisas que se tem mesmo são os vídeos onde ele ficava falando que ele queria viver sozinho, que ele queria viver isolado, e que estava chegando o momento onde ele teria que fazer uma coisa que ele não queria, mas meio que ele precisava. Então, isso era tudo que restava. E aí, eu quero muito saber o que vocês acharam, porque, assim, raro ter um caso onde o culpado grava vídeos falando sobre o que ele tá fazendo e sobre o que ele pretende fazer, mesmo que de uma forma meio indireta, né? Onde ele não fala com todas as letras o que ele vai fazer. Mas isso é raro de ter um tipo de filmagem nesse sentido. Então, eu quero muito saber o que vocês acharam. Me contem aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo.
E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.